Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo com a Leti. E eu sou a Letícia. Então vamos lá. Pessoal, hoje a história vai ser bem interessante, como eu me divorciei duas vezes da mesma pessoa. Mas antes de eu falar desse episódio, eu gostaria de agradecer a todos que ouviram meu último podcast. Ele foi bem denso, bem emotivo, mas era necessário falar da minha criança interior e tal, da minha cura. E hoje eu só queria trazer para vocês só uma observação para falar com vocês como é importante a cura da sua criança interior e também ao perdão aos seus pais. Então vocês assim, mas por que perdoar os meus pais, Leti? Deve ter alguns resquícios, todos temos alguns resquícios que temos com os nossos pais, não? Então, como eu queria falar para vocês, então eu curei. Então, meu relacionamento com meu pai, vou falar de meu pai porque quase eu nunca falo sobre meu pai, né? Muitas vezes as pessoas pensam, você tem pai? Porque eu nunca falo do meu pai, mas hoje eu só vou dar um breve exemplo como isso foi importante da cura e do perdão. E quando eu trabalhei o perdão com meu pai, meu relacionamento com meu pai vem melhorando bastante isso. Então, meu pai é uma pessoa que nunca ligou pra mim, sabe? Quer dizer, ele ligou afetivamente, nós, claro. Ai, meu Deus, falando assim, parece que meu pai é uma pessoa horrível. Não, pessoal, meu pai, graças a Deus, meu pai é um homem formidável, um ser de luz. Mas ele nunca soube demonstrar um afeto, então ele teve problemas na infância dele muito, muito complicado. Tanto que meu pai nunca falou da infância dele, mas a gente respeita esse lado dele. Mas eu venho trabalhando essas meditações de cura, sabe, com o meu pai. Eu fiz o perdão, o tratamento do perdão para o meu pai e minha mãe. Desde então já vem melhorando bastante. E ontem meu pai me ligou novamente. Foi a segunda vez que meu pai me ligou. E meu pai não liga pra ninguém. Meu pai não usa nem celular. E ontem meu pai me ligou e a gente passou 2 horas conversando. E foi a coisa mais legal do mundo. Porque a gente riu juntos. E foi a coisa mais perfeita. Tudo que eu venho fazendo espiritualmente, cuidando do meu lado, perdoando o que precisa ser perdoado e curando o que precisa ser curado, então, mesmo relacionamento com meu pai veio melhorando. Então, eu só tenho que ser grata a Deus, ser grata à espiritualidade, tudo que está acontecendo na minha vida. Então, só foi um breve momento que eu queria falar sobre a cura da sua criança interior e a cura dos pais. Então vamos lá. E como a Leti se divorciou da mesma pessoa 2 vezes? Como é que pode ser isso? Pessoal, eu tô querendo, quem é meus amigos próximos e que eu falo sempre do meu podcast, eu venho querendo falar o quê? Quase um mês falando, querendo falar sobre energia. E eu até gravei alguns episódios sobre energia. Mas eu gravei. E toda vez que eu gravei, eu me sentia muito drenada, eu me sentia muito ofegante na hora que eu falava. Então, eu queria uma coisa leve pra falar pra você sobre energia. Principalmente que no podcast passado, a Leti foi chorona, falou muita coisa e foi chorona. Então, eu não queria trazer mais outro podcast pesado e chorando. Falei, pô, cadê a Leti? A Leti sumiu, cadê a Leti sorridente? Então, eu não queria trazer outro assunto mais pesado ainda pra esse podcast. Então, eu digo, gente, ele assim, pô, meu Deus, o que que eu posso falar pra dar uma introdução à energia e que seja leve e divertido? Aí eu tava lavando os pratos, aí veio assim, não, por que você não vai falar do seu divórcio, do seu segundo divórcio? Sim. E eu me divorciei da mesma pessoa 2 vezes. E agora eu vou explicar o motivo do meu divórcio, meu segundo divórcio com meu ex-marido. Já viu falando o nome? Ai, meu Deus. Então, é o seguinte. Vamos lá. Eu não falo sobre religião, tá, pessoal? Não é a Letícia que fala de religião, mas em si da espiritualidade em todos. Num todo, vamos dizer assim. Então, eu pego cada pedacinho de religiões que eu gosto e tento trazer para a minha vida. Então, assim, eu tenho amigos muçulmanos, então tem parte de algumas coisas muçulmanas que eu trago para a minha vida, que eu gosto. Eu tenho amigos hindus, então tem coisa do hinduísmo que eu gosto, da filosofia hindu, eu gosto dos mantras, principalmente do Lord Ganesha, Shiva, então eu trago um pouquinho para a minha vida. Então, já fiz meu mapa astrológico com indianos, então assim, acho que foi o mais preciso de toda a minha vida, de todos os mapas astrológicos que eu fiz em toda a minha vida. Então eu gosto disso. Gosto do espiritismo, e porque meu pai também é espírita, então eu frequentei o espiritismo e tem a parte do espiritismo que eu trago também um pouco para a minha vida também. Eu tenho uma queridinha, uma tia queridíssima, que é a mãe de uma amiga minha, que ela é evangélica. Então eu trago algumas coisas para minha vida do evangelho, da parte. Também tenho outra amiga que é testemunha de Jeová, e eu tenho minha tia avó, era testemunha de Jeová, depois eu vou contar essa história. Minha outra tia avó era do candomblé, então trago também algumas coisas. Que todo mundo pensa que o candomblé é uma coisa horrorosa, que é demônio, então não é isso. Tem as suas partes muito boas do candomblé. Tem um amigo da Umbanda que eu também trago algumas coisas da Umbanda também. Então, eu sou uma pessoa que eu digo que eu trago um pouco da espiritualidade para a minha vida, o que eu acho que devo agregar na minha história, para a minha construção espiritual, eu trago. Então, vamos lá. E como é que eu me divorciei pela segunda vez do meu ex-marido? Eu vou dizer que eu sou uma... Não vou dizer que eu sou uma rata da cartomancia, de... Não. Mas houve um momento na minha vida, esse já é para um próximo podcast, que eu gosto do tarô. Amo o tarô. Eu gosto quando as pessoas jogam tarô. E no princípio eu não entendia muito sobre o tarô, mas enfim... Mas aí eu fui aprendendo um pouco sobre o jogo do tarô, que eu acho bem legal. Aí eu, como uma vez no mês, eu tenho uma amiga que ela é taróloga, e às vezes ela joga e faz as minhas previsões também do tarô pra mim, e que é muito assertiva também. Então, quando eu estava num momento muito da minha vida que eu tava fissurada no tarô, porque eu sou dessas que quando tá interessada no assunto, vai lá e pesquisa mesmo. Então, várias tarólogas sentiam a energia do meu ex-marido. Ah, o que seu ex-marido tá aqui? Sempre o meu ex-marido aparecia no jogo do tarô. Não sei, a energia dele, não era ele, tá? A energia dele aparecia lá. Tava ainda vinculada com a minha energia. Aí eu tenho uma amiga que é médium, e ela também disse assim: Letícia, essa energia do seu ex-marido sempre tá rondando. Ah, não é que ele pense em você, mas é um apego, isso é ruim. Ele não consegue desapegar de você. Aí eu vim descobrir sobre divórcio energético. Então, meu segundo divórcio foi um divórcio energético. Pra limpar a energia do meu ex-marido, que tava na minha energia. E é aquela coisa. A energia não é só da pessoa, sabe, pessoal? A energia você faz, vou falar sobre o divórcio energético, de um antigo emprego, sabe? Quando você tá num emprego por muito tempo... E quando você desvincula daquela empresa, às vezes as coisas, pode ser energia boa ou energia ruim, mas fica vinculada na sua energia. E às vezes isso atrapalha. Então, às vezes a gente não entende porque não consegue um emprego tão rápido, porque a energia do último emprego tá ali. A gente também não consegue um relacionamento, porque a energia do seu ex-relacionamento também tá ali. E eu vi isso porque toda vez quando eu via no jogo do tarô, as pessoas, os tarólogos, os médiums, ou tudo que vinha me dizer, a energia do seu ex-marido tá aí. E eu acabei fazendo o divórcio energético. Eu procurei uma pessoa que fez o meu divórcio energético. E foi uma experiência muito incrível. Foi incrível para mim, porque você... Me lembro que o corpo da gente, a gente era a base de energia. Então, eu fiquei ali em pé, imóvel. E quando a pessoa vai fazendo a pergunta, seu corpo vira um pêndulo para o sim ou para o não. Então, eu me lembro quando ela perguntou a energia da pessoa, do meu ex-marido estava ali, a energia dele estava ali. Então, eu fiz todo um processo desse divórcio energético, me divorciei do meu ex-marido. E depois eu comemorei o meu divórcio, porque estava atrapalhando algumas coisas, barrando algumas coisas. E isso atrapalha, principalmente quando é um ex-relacionamento. Então, você não dá para abrir as portas para um novo, sabe? E você acarreta, e você acaba trazendo coisas dos seus ex-relacionamentos para um novo relacionamento. Então, precisa limpar essa energia. E foi o que eu fiz, e eu fiz esse divórcio. E aí, meus queridos, aí eu disse, não, agora eu tenho que ver se funcionou. É claro, se a energia dele tá... Aí eu fui para uma taróloga. E ela disse, mas seu ex-marido não tá mais aparecendo nesse. Graça, funcionou. Pronto, já é um primeiro passo para essa limpeza energética. Me limpei. Então, pessoal, essa foi mais ou menos uma introdução que eu queria fazer sobre energias. Mas a energia não é só do seu ex-companheiro ou seu ex-namorado, mas também tem amigos. E recentemente... Eu senti coisas quando a minha energia não estava batendo mais com uma pessoa. E aí você vai perguntar, Led, como é que você sabe que a sua energia não bate com a outra pessoa? Ou como você sabe que aquela energia daquele lugar não tá legal? Eu não sei se vocês já perceberam quando vocês estão perto de alguém, ou se você vai a algum lugar, você sente dores de cabeça, você sente algum sono, você sente seu ombro pesado. Se vocês sentirem, essas são as três coisas que eu percebi que quando a energia do local, a energia de uma pessoa tá mais ou menos pesada ou negativada, você sente esses três sintomas. E se você sentir, então se proteja. Porque isso pode interferir na sua energia e passar para você. E como eu tava falando, eu passei por isso recentemente. E a pessoa era tipo uma vampira energética. Depois eu vou aprofundar mais os tipos de energias ruins. Então a pessoa era vampira energética. Mas o que é um vampirismo energético? Vampirismo energético é quando a pessoa vai sugando a sua energia. E como eu senti que a pessoa estava sugando a minha energia? Eu não levantava mais da cama, eu fiquei um bom tempo. Quem eram meus alunos, eles perceberam que eu não ligava mais a minha câmera, porque eu estava na cama e tal. Eu não tinha mais força para fazer algumas coisas, eu não estava no meu processo criativo, eu sentia dores de cabeça, o meu corpo doía muito, eu sentia meu ombro muito pesado. E assim, e quando eu vi isso, assim, meu Deus, por que eu tô sentindo essas coisas? E você vai ao médico e você não sabe, tá tudo bem com você. Patologicamente, o seu físico, o seu tudo tá bem. Mas o espiritual também afeta o seu corpo físico. Quando o seu espírito não tá equilibrado, a sua energia não está equilibrada, afeta o seu corpo físico. Louise Hay explica muito bem num livro dela, que quando o seu ser não está equilibrado, muitas doenças afetam o seu corpo. Então, o que que eu fiz? Aí, Leti, eu p- pedir orientação ao Deus, tal, que me mostrasse o que estava acontecendo comigo. E apareceu a fisionomia da pessoa. Mas a Leti, às vezes, não acredita na intuição dela. Ela duvida da intuição dela. Aí, eu fui falar com uma amiga minha. E a minha amiga confirmou que essa pessoa estava me sugando a minha energia. Ele não sabia, a pessoa não sabia que estava sugando a minha energia. Claro que muitas vezes está ali, mas, sabe, a pessoa suga. E eu disse, tá certo. Então ela disse, se afaste. Porque se você não se afastar, você vai continuar sentindo essas coisas e vai piorar. Então, aí a Leti acreditou? Acreditei, né? Mas a Leti ainda duvidou. Então a Leti já tinha os sinais do que eu tinha pedido para Deus me mostrar. Veio a minha amiga, me mostrou o caminho. E a terceira confirmação foi meu pai. Eu me lembro muito bem, meu pai, nunca, como eu falei antes, meu pai nunca me liga. Mas nesse dia, eu me lembro muito bem, foi uma segunda-feira. Meu pai me ligou e eu pensei que tinha acontecido alguma coisa com a minha irmã ou com meu sobrinho, já que meu pai mora com eles. Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa grave ali, mas graças a Deus nada tinha acontecido. Mas meu pai só veio me dar um recado, assim, ó. Você sabe o que, que você tem que fazer. Aí eu conversei depois com meu pai a mensagem dele veio para me dizer. Então, eu tive as três confirmações, eu tive os três sinais de que eu precisava para me afastar dessa pessoa. E foi o que eu fiz. Eu me afastei. E depois que eu me afastei, eu fiz algumas limpezas, Uma coisa que eu faço muito, que eu super indico, que eu amo, que eu faço com o coração muito aberto, é o Salmo 91. Se as pessoas soubessem o poder do Salmo 91, acho que as pessoas, sabe, estariam muito mais protegidas. E eu leio o Salmo 91, faço a meditação do Salmo 91 pela manhã, quando eu acordo, e à noite, antes de dormir. Às vezes não dá para fazer as duas vezes no dia, ou eu faço de manhã, ou eu faço à noite. E melhorou bastante. E também aprendi também que quando eu saio, eu protejo meu umbigo. Porque para algumas crenças, o umbigo é um portal. Ele estando exposto, você acaba absorvendo algumas energias, claro, boas e ruins. Então, se eu vou trabalhar, eu tampo meu umbigo. Quando eu saía para trabalhar, o meu umbigo era tampado. Principalmente se eu ir para um hospital, porque quem souber, a energia de um hospital é muito pesada, de sofrimento, de dor. Então, quando vocês forem para uma emergência, para um hospital, se protejam. Leia o Salmo antes de ir. Claro que a pessoa está tão... Mas se puder, no meio do caminho, bota, tem no Spotify o Salmo 91, então você já vai ouvindo e se protegendo e tampam seus umbigos também. Quando, se Deus me livre e guarde, for para um velório ou cemitério, protejam, porque esses lugares são bem pesados. É bem energeticamente pesado e se você não estiver protegido, você pode atrair essas energias para vocês. Então, eu aprendi a me proteger, a proteger meu corpo, a proteger ao meu espírito com isso. E eu também protejo muito a minha casa. Eu não sou muito de convidar muita gente para minha casa. Eu sou muita... porque a minha casa, eu digo que minha casa também é um templo. E eu tenho umas certas proteções. Então, na entrada da minha casa, tem uma vasilha com água e uma pedra de carvão. Mas, Leti, pra que isso, menina? Ok, se você prestar atenção, o carvão vai boiar na água. Mas se alguém chegar na sua casa e quando sair o carvão afundar, é que aquela pessoa ali estava meio carregada. Então, em vez de sabe, a sua casa pega essa energia ruim, vai toda pro carvão. Então sempre na entrada da minha casa tem um carvão. Então eu faço a limpeza cada 2 semanas, eu energizo, jogo o carvão fora, renovo a água e boto ali. Eu também tenho, eu ganhei de um amigo um olho de boi. Então, olho de boi protege a sua casa também. Então, ele é energizado toda semana com sal grosso e ali tem uma taça com olho de boi. E uma vez, o olho de boi explodiu. Uma pessoa veio na minha casa e o olho simplesmente explodiu. E quando o olho de boi explode, sai uma água muito suja, muito podre. Então você joga tudo fora e recoloca novamente. Eu digo, vai tudo pra aí, não entra na sua casa. E toda vez eu incenso a minha casa. Eu tipo faço um incenso ou uma defumação, não sei como é que as pessoas falam, com casca de cebola e alho. Então, sabe, incenso a minha casa toda. Eu amo incenso. Então eu faço essa purificação da energia da minha casa toda semana. Eu faço isso. Então são as dicas da Leti, que a Leti faz para proteger a casa e a mim mesma. E então quando faço isso, fica muito mais leve, muito mais, sabe, tranquila. Então às vezes eu sou uma pessoa relapsa, então às vezes eu não... Ah, não tô afim de hoje de fazer, né? Então, se meu coração fecha, não é pra fazer, eu não faço, eu faço no dia que... Mas sempre, sempre eu tô protegendo, sabe? Me protegendo dessas energias e protegendo também, claro, o meu corpo. Pra você ver, quando chega esses assuntos de energia, é muito abrangente. Eu disse, vou falar sobre o meu divórcio energético, mas acabei falando sobre energia. O meu divórcio energético só foi um ganchinho pra falar da energia, mas assim, se vocês não puderem fazer um divórcio energético de emprego, porque às vezes é uma coisa, mas vocês podem fazer umas orações de limpeza. Como eu falei, faça o Salmo 91, que é muito bom para se protegerem, para também limpar. E tem uma oração de São Miguel Arcanjo, de 21 dias. E ela é maravilhosa, que vai transmutar todas as energias estagnadas, todas as energias ruins, e transmuta, faz uma limpeza para as energias que devem entrar na sua vida e na sua casa. Então, meus amores, meus queriduchos, foi um breve podcast, mas o próximo podcast vai ser ainda também falando de outros tipos de energia que eu trarei para vocês. E eu gostaria de dizer gratidão, gratidão infinita por me ouvirem, gratidão infinita pelos feedbacks, gratidão. E vocês sabem onde encontrar a Leti. A Leti tá no Instagram, na arroba, bate-papo com a Leti. Deixem lá os seus feedbacks, seus comentários, deixem seu like no post. Apesar que eu não tenho postado muita coisa ultimamente, a página tá abandonada, coitadinha, mas enfim, eu vou voltar. Eu precisava de um tempo pra pensar em algumas coisas, sabe, reformular algumas coisas na minha vida. Então então a página tá lá meio abandonada. Mais uma vez eu gostaria de dizer gratidão infinita por vocês existirem, e gratidão por me ouvirem. E se cuidem, se protejam, fiquem bem, sabe? E qualquer coisa, a Leti tá aqui. Gratidão, fiquem bem, tchau, tchau.